Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Santana e estarei junto com meu amigo Rover Marinho falando sobre consumerização de TI. Tudo bom, Rover?
Tudo bem, boa tarde a todos. Vamos lá, Paulo, vamos iniciar esse MVP Virtual Conference 2013.
Perfeito. Agradecer a presença de vocês. Além de entregar um conteúdo de qualidade, meu papel do Rover vai se fazer também. Fazer com que vocês não durmam, né? Depois do almoço, sabe como é, enfim. Mas vamos lá, o conteúdo é bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente tem bastante coisa para falar, vamos lá. Quem quiser, só completando a apresentação, nossos canais, meu site, paulosantana.com e arroba paulo_santana no Twitter, ok? E o Rover. Rovermarinho.wordpress.com, arroba Rovermarinho. Ao final, a gente passa novamente os contatos. Bom, nossa agenda de hoje é o que é consumerização. A gente vai conceituar e demonstrar alguns exemplos e situações. A questão do profissional de TI, o que mudou, né? A gente vai falar ao longo dessa sessão. Que existe, na verdade, uma mudança da forma como o profissional de TI tem que atuar e tem que se preparar. Tá? Nova realidade do consumidor e, ao final, vamos abrir para perguntas, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos lá, Robert?
Vamos lá. Então, vamos iniciar com esse pequeno slide vermelho chamado o que é consumerização. Todos nós temos uma grande dúvida com relação ao que é consumerização, e principalmente pelo o número de vídeos e o número de artigos que são tocados com esse assunto. Então, para iniciar isso, nós vamos passar um vídeo nessa nossa apresentação. Então, vamos carregar esse vídeo. Você pode passar para a gente o PPT? Paulo, enquanto isso, eu carrego o
Claro,
vídeo.
com certeza.
Vamos falar sobre consumerização. Vamos ver o que esse vídeo vai passar para nós. Vamos lá.
So, it's only 10 a.m. on Monday morning, and you're ready to ditch the IT field for a less frustrating career, like a lumberjack or a piranha dentist. There's a new girl who thought it would be smart to upload sensitive legal docs onto a cloud app so she could work on them from home. Sharon from finance is hovering over your desk, waiting for her turn. She bought the new robot phone that reads your email out loud while it makes your morning coffee, and she wants you to set up her company email on it. Then there's Jimbo from marketing, who wants to know if he could trade in his 3-month-old tablet he just had to have for one of those new MagicPad Savior of the World punch screen deals, which is definitely not on the list of approved devices. And while you're trying to explain these things to Jimbo, who just keeps saying, "Man, but the punch screen is so rad," you're thinking, "Seriously, aren't you the one who's supposed to be making the IT decisions around here? Isn't it your job to provide employees the technology they need to do their jobs well while factoring in things like budgets and security?" At least, that's how it used to be. People showed up in the morning, used whatever technology you provided them, did their jobs, and went home. And everyone started over the next morning. Things are changing. People have access to better and cheaper personal technology than they've ever had before. And technology isn't just changing how people work in general. It's actually blurring the lines between work and life by giving folks more influence and choice over how and where they work and what technology they use to get things done. This is consumerization, and it's impacting you and your company. Your job is to keep things safe, secure, and working properly. So how do you handle the risks that come with consumerization? Answer, you embrace the risks responsibly because the resulting opportunities are even greater. Consumerization is an opportunity for you to help people work in ways that better suit their jobs and their personalities. It's an opportunity to provide people with technology that makes them more productive and makes their work more enjoyable. Last time we checked, both of those things are good for business. So you have a choice. You can choose to resist consumerization, or you can choose to embrace consumerization responsibly and become a spearhead for the change it brings within your organization. Consumerization is happening, and it's good. Your organization becomes more productive with more choice. Jimbo is happy, and you're the hero. So if you're willing to say yes to the opportunities that consumerization brings, Microsoft is here to help.
Ótimo. Então, esse vídeo foi para iniciar um pouquinho a ideia de consumerização, para que nós tenhamos uma ideia um pouco mais simples de como funciona o processo de consumerização. Agora, uma coisa que é interessante, Paulo, quando a gente
Sim.
fala de consumerização, no nosso próximo PPT, a gente vai ver uma frase que é bem falada dentro dos recursos, principalmente nos jornais, nos vídeos, que é o quê? Que é a gestão dos equipamentos dos nossos usuários. Todos os momentos que nós falamos de consumerização, nós temos um problema muito grave, que é o quê? O Bring Our Own Device, que é nada mais nada menos que o nosso usuário convencional da nossa empresa trazendo o seu dispositivo para dentro da empresa, um dispositivo que ele estava acostumado a usar dentro da sua casa ou acostumado a usar com seus amigos. O que é importante nesse caso? Toda vez que a gente fala de consumerização e a gente olha para o mercado, a gente consegue enxergar os nossos usuários hoje, não só como os usuários de antigamente. No passado, os usuários que nós tínhamos eram pessoas que usavam a tecnologia única e exclusivamente dentro da empresa. E hoje o recurso é muito diferente disso. As
Perfeito.
pessoas não só usam a tecnologia no seu dia a dia, e aí já já nós vamos conhecer o porquê que isso acontece, mas elas querem trazer esses aparelhos para dentro da empresa, e aí de onde vem essa sigla que é o BYOD. Que é o quê? Nada mais nada menos que trazer o seu dispositivo, ou seja, ele carrega o dispositivo, que é um dispositivo particular, e ele quer fazer com que esse dispositivo seja utilizado no seu dia a dia. Então,
Perfeito.
são recurso, uma coisa que a gente vai começar a lidar na empresa, em alguns lugares já está, é uma realidade comum, e a gente consegue olhar isso com uma ideia de que é um problema gigantesco de segurança ao primeiro instante, mas na continuação da nossa apresentação a gente vai ver que a gente consegue reverter isso e trazer isso como principalmente desempenho e fazer com que a nossa empresa seja bem-sucedida quando a gente deixa o usuário com espaço aberto para se utilizar de N equipamentos.
Pois é, como foi muito bem colocado pelo Roger, hoje a realidade mudou. O usuário final, que a gente estava acostumado a suportar apenas o desktop dele, ou até mesmo o notebook, né? Hoje em dia o notebook, de uns tempos para cá, o notebook já deixou de ser uma coisa para poucos, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei lá no final da década de 90, início dos anos 2000, até em empresas, mesmo que grandes, notebooks era uma coisa de luxo, né? Quanto mais em pequenas e médias empresas e no ambiente residencial. Hoje o cenário mudou, as pessoas têm seu notebook, têm vários dispositivos, têm o tablet, têm o smartphone, e como o Rover colocou, essa realidade vem para dentro da empresa. Então, na verdade, o profissional de TI, a área de TI e a empresa têm que se adequar a essa nova realidade. Até porque não adianta apenas querer ter aquela atuação reativa de querer bloquear tudo e não permitir tudo mais, quando hoje em dia o usuário tem uma facilidade muito grande, ele mesmo instala os próprios aplicativos, ele mesmo ele o smartphone dele ele configura, enfim, consegue configurar o e-mail da empresa e tudo mais. Em muitos casos não precisa nem do suporte da empresa. E aí vem a mudança de paradigma da área de TI, dos profissionais de TI, porque o usuário hoje não depende tanto da área de TI, porque ele já traz os dispositivos dele para a empresa, entra na rede sem fio e começa a navegar. E aí vem a questão de segurança que o Rubens falou, existe uma série de coisas que têm que ser vistas, né? Uma série de controles que têm que ser implementados, existem soluções para você, produtos específicos para você estar aplicando políticas nesses dispositivos diversos, como tablets e smartphones, notebooks particulares, enfim, né? E ao mesmo tempo, existe uma grande barreira, porque um limiar. Porque, na verdade, você tem que tomar o cuidado, porque você vai estar interagindo com um dispositivo que não é da empresa. Então, cada empresa vai lidar da sua forma, enfim, tem diversas formas de lidar, porque uma coisa é você, empresa, conceder para o usuário, para o seu usuário, um device, né? Você dá um tablet corporativo, dá um smartphone corporativo, aí sim você pode aplicar as políticas devidas, porque aquele ativo é da empresa, não é do funcionário. Na verdade, o funcionário que estiver utilizando não importa, é um ativo da empresa, né? Então você pode efetuar todo tipo de controle em cima dele, regras e tudo mais, né? E agora, como lidar, com um dispositivo que é particular, né? Com um smartphone particular, com tablet, enfim, com notebook, né? Então, a gente vai destrinchar isso daí, tentar destrinchar ao longo da apresentação, né? Como o Robert falou, bring your own device. Tem gente que chama de BYOD, tem gente que chama de BYOD, enfim. Vocês vão escutar várias de várias formas, né? Consiste em quê? Liberar os funcionários para usar os dispositivos que mais os agradam, né? Para a realização de suas tarefas profissionais. E, como eu falei anteriormente, hoje os usuários eles estão atualizados, eles mesmos instalam seus aplicativos, baixam, enfim, e já não precisam tanto do suporte de TI. Não é isso, Rover?
É isso mesmo, como esse nosso PPT está dizendo, nova realidade do consumidor. Quando a gente vem de consumerização, uma frase que pode até resumir a consumerização, essa palavra, é que no fim, consumerização é nada mais ou menos que a capacidade de fazer pessoas utilizarem seus dispositivos para tornar uma empresa bem-sucedida. Ponto. Aí a pergunta que nos vem nesse momento é: mas onde isso começou? Onde começou essa necessidade? Então, o que mudou nessa nossa realidade? Então a gente tem aí, olha só. Hoje, o que acontece é que não importa se é em casa, se é no trabalho, em qualquer lugar, as pessoas elas trabalham de forma direta no seu trabalho, ou seja, ela não importa se ela está na sua casa, no trabalho, ou onde, se ela está se reunindo, ou se ela está entrando num cinema, é normal você ver uma pessoa respondendo um SMS, um WhatsApp, ou mandando um e-mail, ou tendo uma ideia, tendo um insight, colocando aquilo para trabalhar. Então, se você volta para o passado, onde você tinha um local fixo de trabalho, onde você não podia se movimentar, você tinha um horário certo, você não tem como fazer essas ideias fluírem. E no mercado tão rápido como é o mercado de hoje, as pessoas têm insights, as pessoas querem trabalhar na sua casa, as pessoas elas querem ter liberdade de acesso, com a ideia de home office tão liberada dentro das empresas, principalmente aqui no Brasil, a gente vê a necessidade de que consumerização não é mais uma ideia de uma filosofia que vai ser implantada. Na verdade, não é mais possível voltar atrás. A gente não tem que pensar apenas nos riscos, mas sim na recompensa. Claro que assumir os riscos com responsabilidade e principalmente com muita segurança, mas não dá para voltar atrás. Especialistas admitem que é uma situação que não tem como voltar. Você ganha com isso, você ganha em produtividade, você ganha em N sentidos. Quem aqui nunca viu uma reunião acontecendo e no meio dessa reunião pinta uma necessidade ou uma dúvida, alguém saca de um mobile e faz a sua pesquisa? E traz ali a resolução na hora, a resposta na hora. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso ajuda a empresa a desenvolver, e principalmente a empresa a ter novos negócios, a ter novas ideias. É uma coisa assim sensacional. A gente pode ver aqui no nosso outro PPT, Paulo, que é esse o que mudou nessa nova realidade, né?
Pois é, na verdade o gráfico mostra o crescente da comercialização de smartphones, o número de smartphones, de tablets, principalmente smartphones, né? Hoje em dia todo mundo tem um smartphone. A gente acompanhou o início da telefonia celular. Antigamente celular, assim como eu comentei dos notebooks, celular era uma coisa para poucos. Hoje em dia todo mundo tem celular e grande parte das pessoas que, enfim, de classe média, enfim, tem um smartphone, até devido ao preço cada vez mais acessível, e vai cair ainda mais, né? Então, os smartphones hoje são bastante comuns, né? Como o Robert falou, essa situação é muito frequente da pessoa estar acessando a internet, consultando, além do que, os planos de acesso à internet também, tem planos hoje de R$ 1 por dia, dependendo do operador, então facilitou muito, né? As pessoas têm um smartphone que é mais barato, têm acesso à internet e a venda desses smartphones cresceu cada vez mais, né? E a gente acompanha também, nesse gráfico, de repente não dá para a gente ter essa sensação toda, mas a venda de desktops, se a gente vai falar um pouco mais para frente, vem caindo, né? Ao mesmo tempo que a venda de tablets vem subindo e de notebooks se estabilizando, né?
É uma coisa que é bem interessante. É, nessa madrugada, tanto eu quanto o Paulo, a gente conversou bastante aí, 3, 4 horas da manhã, foi o horário que a gente conseguiu se reunir, e eu levantei uns dados que são bem interessantes. É, para nós termos uma ideia, no final de 2011, 35 bilhões de app foram baixados da nuvem, ou seja, 35 bilhões de apps, não importa que tipo de device está no cliente final, a gente teve 35 bilhões de downloads de um aplicativo. X aplicativos. Um certo concorrente, né, uma certa empresa, ela criou 70 milhões de dispositivos, ela conseguiu vender apenas no primeiro quarter. Isso a gente está falando de mobile. 70
São números
milhões de
incríveis, né?
aplicativos. 850 mil dispositivos são ativados todos os dias. 850 mil dispositivos são ativados diariamente. E a gente não está falando de 850 mil computadores. A gente está falando de 850 mil tablets e smartphones que estão entrando na mão de pessoas que trabalham e de uma forma ou outra vão trazer isso para dentro da empresa. Você pode escolher duas formas: fazer com que eles sejam seus inimigos, bloqueando tudo, ou tentando trazer os usuários para a tua empresa, para o teu negócio e fazendo com que esses usuários consigam trabalhar com seus dispositivos de forma segura. E aí a ideia da consumerização é isso: é trabalhar de forma segura, né?
Sem dúvida.
Aí, Paulo, uma coisa que é interessante, né? É, no passado, como que era no passado? Seu pai, o meu pai, como que eles trabalhavam? A gente vê aí no nosso PPT, né? A gente não consegue
Isso.
enxergar essa mudança, né? No passado, nossos pais chegavam no escritório às 7 horas da manhã, saíam do escritório às 5 da tarde e ali acabou. Que é ou não é, Paulo?
Verdade. É até interessante. É que a gente, como participa dessa mudança, a gente acaba não percebendo, né? Nós fazemos parte dessa geração que já trabalha de forma móvel e a gente não percebe. Quando a gente estava montando esse PPT, que eu dei uma olhada nele aqui e tal, nessa figura, eu falei, caramba, verdade, como mudou, né? É, como o Robert falou, antigamente era antes, no escritório, durante as horas de trabalho, aquele horário, famoso horário comercial, que hoje em dia já não existe mais, hoje é 24 por 7, dependendo da função, né, e da atuação. É, o usuário ele tinha, era aquela coisa, um computador para cada usuário, né? Então você tinha 300 usuários na empresa, eram 300 computadores e ou notebooks. Né? Normalmente, bem antigamente eram só computadores, né? E a escolha era limitada, ou seja, era aquela coisa, era só o computador que tinha acesso à impressora, enfim. Não tinha uma série de opções para trabalho móvel, essa coisa de estar sempre conectado não existia, enfim. E hoje em dia mudou tudo, em qualquer lugar, a qualquer hora, dispositivos próprios e sem limite de escolha. Por quê? São várias opções. Você pode estar respondendo um e-mail da sua empresa a partir do seu tablet ou do seu smartphone às 2 da manhã. Né? Então, e aí entra também a política de cada empresa, entra também numa outra questão. A empresa tem que tomar cuidado com relação à questão de hora extra. Tem questões jurídicas e tudo que a gente não vai conseguir nem abordar aqui, até por falta de tempo. Mas hoje existem situações, existe uma grande discussão dessa questão do acesso ao e-mail, por exemplo. Porque com essa coisa de estar sempre conectado, o funcionário pode começar a responder e-mail 9, 10 horas da noite e cobrar hora extra. E aí, como é que fica? Então, está aí mais um desafio para as empresas, não é só a questão do gerenciamento dos equipamentos e dos acessos, mas também essa coisa de, o meu funcionário está acessando a empresa, atualizando um documento, acessou um file server, enfim, atualizou um documento às 3 da manhã e está me cobrando hora extra. Como lidar com isso, né? Então, enfim, é uma grande mudança, todos nós temos que nos adequar, né?
É uma coisa importante. É, como está a nossa legislação para isso? Esse fato chamado consumerização, ele é novo para todo mundo. Então, as coisas tendem a se modelar. Mas, por exemplo, se nós aumentarmos a disponibilidade, automaticamente a gente diminui segurança, né? É uma balança. Então, a ideia é trabalhar de forma a balancear isso. Ou seja, se eu estou liberando um pouco mais, eu vou ter que fechar de uma outra forma, mas sempre pensando em não fechar, impedir o seu usuário, vai ser sem dúvidas. Se você impedir o seu usuário, você vai ganhar inimigos dentro do seu território. E o que é ruim com isso? O caso que você citou, por exemplo, Paulo, o rapaz, ele, um caso esporádico, ele foi lá e atualizou um documento às 3 horas da manhã, e ele está me pedindo hora extra para isso. Poxa, isso é ruim. Depende. Quem sabe esse documento que ele atualizou, quantas horas extras ele vai estar ganhando para a empresa? A
Sim.
questão é não olhar mais a questão de equipamento, a questão de mobile ou de devices como um custo para dentro da empresa, e sim como uma oportunidade de fazer o seu usuário, como nós vimos no vídeo, né? O famoso touchpad 5000, que ele mostra no vídeo. E aí ele coloca o rapaz de frente a um computador com cinco telas, ele vê que a produtividade do rapaz vai nas nuvens. Então, vale a pena arriscar. E principalmente, sempre que nós arriscarmos assumindo riscos. Ou seja, lá na frente nós vamos ver que existem possibilidades, existem técnicas, existem conselhos que nós podemos seguir de empresas e principalmente de grupos que já estão pensando na consumerização, não só na área de utilização e na área de ganhar dinheiro, mas sim na área de proteger o usuário e proteger também as informações da empresa, que é um bem extremamente necessário.
Pois é, e aí, Rô, a gente tem um outro desafio, nós profissionais de TI, porque, na verdade, as empresas que são mais antigas, digamos assim, empresas com mais de 50 anos, enfim, antigas estatais. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa que foi estatal, sou funcionário de uma empresa que era estatal, foi privatizada, ok. É muito difícil, você mudar, às vezes, a cultura, de trabalho, de forma como a TI lida com o seu usuário, com seus equipamentos, é muito complicado. Ao mesmo tempo que faz parte do nosso trabalho, existe essa situação de que você falou muito bem, de que as empresas não podem se fechar com relação a isso, elas vão ter que se adequar, definir políticas, e ao mesmo tempo que empresas novas como startups, por exemplo, meu irmão trabalha numa startup, a empresa ela foi criada já na nuvem. Então, não existem servidores físicos na empresa, são todos servidores virtuais armazenados em um provedor de nuvem, né? Todo mundo trabalha de forma móvel, não existe horário, a pessoa está sempre conectada com o seu smartphone, com o seu tablet, todos com notebooks, não existe mais aquela coisa da minha mesa. O ramal é um telefone IP, que ele tem um clientezinho no notebook dele, que ele pode utilizar o ramal dele de qualquer lugar onde ele estiver com acesso à internet. Então, assim, para uma empresa, aí vem o nosso papel de consultores, enfim, muita gente que está nos ouvindo trabalha com consultoria, nós também trabalhamos, enfim, ajudar ao dono da empresa, né, a pessoa às vezes está criando um negócio, a já criar esse negócio com esses novos conceitos, né? Concordo que empresas mais antigas é bem mais difícil você mudar, mas elas vão ter que se adequar, não tem jeito.
É, um conceito importante isso, né? Essa adequação, né? Adequação é uma coisa que a gente tem que sempre aprender. Uma pergunta que sempre vem, né? Por que que isso acontece? Por que que está acontecendo essa ideia de consumerização? O principal fator seriam as redes sociais. Ou seja, com o boom das redes sociais, a gente hoje não nós não conhecemos uma pessoa que não tenha sequer um cliente ou sequer um logon em uma rede social. Não importa de que rede social nós estejamos falando, mas nós sabemos que a informação ela é difusa, ou seja, a informação ela é colocada em broadcast e ali dentro a gente tem como fazer o acesso, a pessoa tem como conhecer cada um daqueles requisitos, nome de pessoa, quem aqui não vai visitar um cliente e antes consegue o nome da pessoa, visualiza o nome dessa pessoa no LinkedIn, conecta no site da empresa, visita a página dela no Facebook, ou seja, nós conseguimos pré-investigar uma pessoa através das redes sociais, e isso é muito interessante quando a gente vê do lado do ponto de vista de negócios. Por
Sim.
que que isso acontece? Redes sociais, é o boom. Nós não conseguimos voltar para trás. Conseguimos bloquear uma rede social na empresa? Você consegue. Você consegue bloquear uma rede social no aparelho da pessoa que está utilizando isso, agora a gente vai ver o quê? Que não só a experiência do usuário ou dispositivo e variedades de apps, mas vamos imaginar um cenário aqui, Paulo. Eu tenho um usuário e esse usuário ele tem um mobile. Não importa se ele está usando Windows Phone, se ele está usando um iOS, se ele está usando um
Sim,
Android, não importa.
é independente de plataforma.
Independente de plataforma, ele está com o seu telefone. Ótimo. E aí, quando nós olhamos hoje, do ponto de vista de rede, nós temos 50 computadores numa empresa, mas passamos a ter, dentro do segmento de Wi-Fi, 150, 200
Sim,
devices conectados. Mas,
sem
poxa,
dúvida.
como só tem 50 usuários? Então, você começa a ter esses usuários se conectando no teu Wi-Fi. para baixar o seu próprio e-mail ou navegar na internet. Então você restringe tudo. Ninguém conecta no Wi-Fi, ninguém vai utilizar a minha rede. Ótimo. Então ele começa a utilizar o quê? A parte de 3G, e isso você não consegue
Isso,
bloquear porque é o aparelho dele.
isso. Exatamente.
Ah, Robert, mas aí não tem problema. Quem disse? Quem disse que ele não vai pegar um cabo USB, vai colocar dentro da máquina, vai baixar uma
Sim,
foto? Quem disse que
sim.
ele não vai para um evento na empresa e ele vai tirar uma foto com a roupa da empresa ou numa palestra da
Exatamente.
empresa, vai querer postar isso no Facebook? Aprenda uma coisa interessantíssima. Isso é marketing para a tua empresa. E esse marketing, para ele ser vívido e para ele ser uma coisa realista, uma coisa assim sensacional, você precisa compartilhar. E para compartilhar, a gente tem que começar a pensar na consumerização não como um inimigo, mas como um aliado.
Sem dúvida. É, seguindo o que o Rover falou, vou puxar um pouquinho para um assunto que ocorreu mais ou menos no meados dos anos 2000. É com aquelas ondas de vírus que aconteceram, alguns bem significativos que derrubaram redes de empresas do mundo inteiro, enfim, existiu toda uma corrente de segurança por parte de todos os grandes fabricantes. As empresas começaram a olhar para dentro e ver que às vezes nem tinham área de segurança da informação, começaram a querer implementar soluções para tornar o seu ambiente mais seguro, enfim, proteger as informações, que é o bem mais importante, e por aí vai, né? Naquele momento, houve uma quebra de paradigma. Por quê? Não existe segurança, isso eu aprendi desde que eu comecei na área de TI, não existe segurança sem treinamento do usuário. Não existe. Você pode comprar o firewall mais caro do mundo, que custe 3 milhões de dólares, você pode contratar o analista de segurança mais caro que existir, com a técnica mais cara, mas se você não treinar o usuário, não adianta. Porque, justamente devido ao que o Rover falou. O cara pode, hoje, por exemplo, plugar um celular com cabo USB, acessar via 3G, ele está dentro da tua rede, acabou. Entendeu? Então, a questão é a seguinte: hoje também existe essa necessidade de treinamento do usuário com relação à consumerização, à utilização dos recursos que a empresa provê. Ou seja, as empresas não vão poder se fechar. Ok, já chegamos a esse ponto, já falamos bastante sobre isso. As redes sociais têm que ser liberadas, ok, as redes sociais, até para a experiência do usuário ser bem interessante, o usuário trabalhar de uma forma em que ele esteja satisfeito, tá? Até porque o trabalho não é só obrigação, ele tem que se sentir satisfeito, ele tem que se sentir bem na empresa, né? Os dispositivos, eles vão ter que ser liberados mediante controles e regras, ok? Mas tem que treinar o usuário. Não adianta. E o que que se entende por treinar o usuário? É chamar os usuários para uma sala, explicar o funcionamento das coisas, explicar os riscos de exposição errado de informações da empresa, de fotos, que hoje em dia não existe mais o anonimato. Né? Com toda essa coisa de estar conectado em qualquer lugar, todo celular tem uma câmera, todo tablet tem uma câmera, e acesso à internet, e rapidamente se tira uma foto e publica numa rede social, e essa informação se espalha em questão de segundos, às vezes pelo mundo inteiro. Então, existe a necessidade das empresas levar os funcionários para uma sala, tem que fazer isso, não adianta, é chato, mas tem que fazer. E treinar os usuários, explicar, informar, orientar. De repente, até fazer uma cartilha, né? Assim como foi feito naquela época em que houve o boom aí, digamos, da proteção, da necessidade de ter mais segurança, enfim, tudo mais. Então, é por aí.
É isso aí. E uma coisa importante, né? Por que que isso acontece? Principalmente por causa de preço. Como assim, Rover? Existe um estudo pelo Gartner que ele prova que todos os países onde a gente não tem uma linha de crédito de primeiro mundo, por exemplo, a utilização de tablets usando o sistema operacional, que é um sistema operacional livre, ou um sistema operacional GNU, assim como você quer entender, ele se difunde de forma mais rápida. Então, vamos trazer isso para o mercado de hoje. Se a gente for falar de Android, de Windows Phone, de iOS, hoje você consegue comprar um tablet por R$ 250.
Sim.
Com garantia de um ano. Né? Então, assim, se a gente olhar para anos atrás, quando a gente, para comprar um computador, era uma coisa extremamente complexa, hoje com R$ 250, uma pessoa tem um editor de texto, um navegador de web, um cliente de e-mail e acessa a rede social. Então,
Sim.
assim, Por isso que isso acontece, né? A questão de preço, redes sociais, a experiência do usuário cada vez mais novo, cada vez conseguindo mais coisas. Hoje, vindo para o escritório, um colega meu no carro virou para mim e falou assim: pô, vai ter daqui a cinco tantos metros, vai ter um guarda. Eu falei: como você está sabendo disso? Ele mostrou um app que mostra a localização de onde o carro está por GPS e mostra se vai ter um guarda ali multando ou não. E quem mora em São Paulo sabe do que a gente está falando. Eu achei isso
Impressionante,
sensacional.
né?
Ali mesmo no carro eu já baixei o meu app, já pedi para ele, ó, pega o meu celular, baixa esse app no meu celular que eu quero. Então, assim, isso é tremendo. E a gente não pode correr contra isso. E para não correr contra isso, a gente tem uma coisa importante também a falar, que é o quê? Beleza. Então a gente já entende que consumerização é algo que não tem como correr disso. É uma realidade mundial. A gente também entende por que que isso acontece. O boom das tecnologias, dos dispositivos, a questão da baixa de preço. E agora, Paulo, eu pergunto: como que eu fico nessa situação? Como que eu, Rover, fico, profissional de TI, que estou acostumado a mexer com uma única plataforma, que estou acostumado a. Como que eu fico? Será que eu tenho um problema aí?
Isso, excelente pergunta. Na verdade, hoje não, de uns tempos para cá, o profissional de TI, ele tem que se tornar interoperável, ou seja, ele tem que ser independente de plataforma. No meu modo de ver, e acredito que do Rover também, vocês devem concordar comigo, existe a necessidade hoje do profissional conhecer diversas plataformas. Acabou aquela coisa do cara, ah, eu só trabalho com Microsoft, ah, eu só trabalho com Open Source, eu só trabalho com Unix, enfim. É óbvio, você tem que se especializar, né? Às vezes, o segmento que você dá na sua carreira te pede que você se especialize em alguma determinada tecnologia, até para você dar o prosseguimento, de repente, dentro da empresa onde você está alocado naquele momento, enfim, ou se você está buscando uma outra posição. Mas, de qualquer forma, para o mercado, para que você esteja bem preparado e possa se colocar de uma forma rápida, em caso de necessidade, enfim, é importante o profissional ele ser independente de plataforma. Então ele deve conhecer hoje sim Microsoft, deve conhecer Linux, deve e as plataformas móveis também, Android, Windows Phone, iOS, é muito importante. Né? Existe uma mudança na tecnologia a cada momento, né? Versões de novos SOs são lançadas às vezes mensalmente. Né? Outra coisa importante também, nós fomos, a maioria de nós que trabalhamos com Microsoft, enfim, nós fomos ensinados a trabalhar apenas com essa coisa de desktop, Windows, enfim. E você tem que realmente abrir sua mente, não tem jeito, você não pode fugir a essa realidade. Repito, pode haver casos onde você vai precisar se especializar e atuar justamente com uma determinada plataforma, ok. Mas falando no mercado em geral, o profissional tem que estar preparado, ele tem que conhecer várias tecnologias, né? E às vezes é interessante, até como um investimento, assim como você investe em treinamentos, em livros, em revistas, que são muito importante, faz parte do aprendizado do profissional, faz parte do material que você deve consumir para poder estar bem colocado no mercado. É interessante também você ter esses dispositivos, né? Por exemplo, como o Robert falou, um tablet Android custa hoje em torno de R$ 250. Você precisa conhecer essa tecnologia. Você já tem, às vezes, um outro tablet, um Surface da Microsoft, por exemplo. E aí você vai deixar de conhecer a plataforma Android? Não, você pode comprar um desses, não precisa ser o top, né? Você compra um desses, ok, de repente está numa versão mais antiga do Android e tal, mas pelo menos o funcionamento, o conceito da coisa, você já vai saber. Até porque quem trabalha com consultoria, como eu falei, não trabalha às vezes dentro de uma empresa só, enfim, vai encontrar esse tipo de coisa, né? Diversos dispositivos, vai encontrar dispositivos da Apple, Android dos mais diversos sabores, né? O que mais tem aí é dispositivo com Android. Então é importante conhecer a tecnologia e o profissional de TI tem que se adequar com relação a isso, né? Segurança, né? Obviamente ele tem que, além de conhecer as tecnologias, ele tem que desenvolver estratégias onde essa adoção às tecnologias e às vezes dentro da empresa ou até mesmo um cliente seu fora seja feita de forma segura, né? Os negócios têm que ser manter funcionando, obviamente. A produtividade aumenta, sem dúvida alguma, por tudo que nós já falamos, né? Essa coisa de estar sempre conectado, sempre online, através de vários dispositivos, traz sim maiores resultados para o negócio, isso é comprovado. né? E também conexão com o cliente é possível hoje em dia devido a essas diversas formas de acesso. Então, a mensagem é essa: o profissional de TI, ele tem que mudar, ele tem que se adequar, não foque apenas em uma plataforma. Especialize-se, ok, beleza, mas ele tem que conhecer outras plataformas, até porque é muito difícil você chegar numa empresa hoje e ter apenas uma tecnologia. Muito difícil, tá? Então, você vai chegar numa empresa, tem AD, tem, todas as, tem Hyper-V, tem Correio Exchange, e por aí vai, tem SCCM, tem SCON e tudo mais. Mas vai ter, pode ter certeza, vai ter um servidor Linux, vai ter, de repente, um servidor Apple, que muita gente nem sabe que existe, mas já está se tornando bastante comum, né? Você precisa fazer, às vezes, integração de devices Apple, fazer com que você se autentique utilizando usuários do AD. Então, existe a necessidade de você colocar uma figura de um servidor Apple na sua empresa, enfim. Então, o profissional tem que se adequar e vale a pena investir em equipamentos, até para poder conhecer e estudar. É investimento, né, Roger?
Sem dúvida. Alguns números que são bem importantes, e eu gosto muito de pesquisa de número, que eu acabei passando e não passei para vocês, eu quero passar isso agora, porque a gente está falando dessa bomba que cai no colo do Service Desk, que cai no colo aí do pessoal de IT, que é uma coisa interessante. Olha só, 77%, falando de redes sociais, de todos os usuários que utilizam a internet, possuem uma conta no Facebook e usam isso durante o horário de trabalho.
Olha
Isso é
só.
uma fonte do Nucleus Research. Não importa se ele está utilizando isso através da sua rede ou está utilizando isso através do dispositivo particular dele. Ele está dentro do Facebook. E isso pode virar para você um canal de mídia sensacional. Poxa, Rover, eu posso bloquear isso? E aí, por que que você está falando de redes sociais agora que a gente está falando de profissional de TI? Porque existem ferramentas, já, N ferramentas, nós estamos aqui para discutir a ferramenta, mas existem ferramentas que te propiciam deixar os usuários navegar de forma segura, bloqueando aplicativos, bloqueando jogos, bloqueando agenda, calendários de aniversário, ou seja, customizando o Facebook para que ele consiga utilizar isso de forma rentável, para que o negócio da tua empresa faça sucesso. Então, assim, isso é sensacional.
Sem dúvida.
80% de todas as tarefas pessoais em dispositivos de negócios são feitas pelos usuários em momentos que eles não estão trabalhando.
Olha
Então,
só.
se ele tem um dispositivo, 80% das pessoas que resolvem problemas ou estão trabalhando, fazendo uma alteração, que é uma alteração drástica, uma alteração que gera lucro, ela faz isso fora do horário de trabalho. Naquele insight, vendo jornal ou vendo os calls do domingo, alguma coisa desse porte. Então, são estudos que são interessantes para que a gente tenha na mente que o profissional de TI ele precisa mudar. Mudar a ideia e, principalmente, aquela ideia de que esse território é meu e ninguém mexe.
Sim.
Hoje é normal você chegar para uma pessoa e falar assim: deixa eu te passar uma foto via Bluetooth, ou via uma mídia social, ou via um Dropbox ou um Skype, eu quero te passar
Isso.
esse arquivo através de um SkyDrive, e ele pode fazer isso com qualquer dispositivo. Agora,
Hein,
claro,
Roger?
sim.
E o que é importante citar é o seguinte: sem a ajuda de uma pessoa de TI.
Sem a ajuda de uma pessoa de TI. Isso é verdade. Um dado extremamente importante, né? Um dado
Pois é.
extremamente importante. O
E
Gartner
antes tinha essa
mostra que.
dependência, né?
Sim, porque no passado eram os dependentes de TI, hoje não mais. É, existem N fatos que comprovam isso, né? Uma coisa que é importante o profissional de TI ficar regulamentado e principalmente com aquela ideia de crescimento e o que está acontecendo dentro do ambiente ao qual ele trabalha, principalmente no ambiente global. O Gartner mostra que os top 10 nos pensamentos dos CEOs em tecnologia em 2012. O primeiro pensamento dele, os três primeiros. O primeiro é computação em nuvem, virtualização e mobilidade. Ou
Pois
seja, onde nós entramos nisso? Nós temos que entrar com a mão de obra, nós temos que entrar com pessoas que consigam dar soluções de segurança e principalmente soluções de interoperabilidade sem que haja o bloqueio. Porque o bloqueio a gente já sabe que vai fazer com que a gente perca. Não nós, pessoas, mas sim a nossa empresa, um negócio ao qual a gente tem dinheiro rodando ali dentro. Isso é importante para a gente ter como motivador, né?
sem dúvida.
Vamos lá.
Vamos lá. Consumerização é o futuro, né?
E aí, o que a
Você
gente faz?
É, pois é, isso que eu ia falar. A gente ignora, eu acho que não tem como ignorar mais, né? Resistir vai, como o Robert bem falou várias vezes, você vai estar arrumando um inimigo.
Ou a gente adota, né, e acaba permitindo e evoluindo a tecnologia, principalmente evoluindo a nossa marca, a nossa empresa, evoluindo o nosso negócio, fazendo com que a nossa empresa consiga ser bem vista, né, o nosso funcionário consiga vestir a camisa da empresa e, principalmente, consiga trabalhar de forma rentável. Isso é uma questão de posicionamento e, principalmente, um dilema. Lembrando novamente, a gente sempre vai bater em cima disso e vale aí um merchandise bem interessante. Nesse mesmo momento, está rodando uma outra trilha com toda a nossa, os MVPs da equipe de segurança, fazendo umas trilhas de segurança. E aí, é claro, case essa ideia de consumerização com a ideia de segurança, lembrando que tudo precisa passar pelo funil da segurança para que a tua informação e principalmente os teus dados não fiquem voando na nuvem ou principalmente dentro de um celular que possa ser roubado e aí você acaba perdendo.
Sem dúvida. E o que que você vai ganhar implementando, entrando, surfando nessa onda aí da consumerização, né? Aumento de produtividade, isso aí é fato, sem dúvida alguma, né? Por tudo que nós já falamos aqui, né? Redução de custos. Muitas das empresas hoje aboliram a questão do funcionário ter uma mesa própria, né? Na verdade, assim, empresas com origem americana, enfim, eu já trabalhei na IBM, aqui no Rio, por exemplo, eu não tinha mesa. Eu chegava lá e onde tivesse uma estação vazia, eu podia sentar, plugava o notebook e trabalhava. Então não tinha aquela coisa de uma mesa para um funcionário. E hoje ainda menos, porque aí tem a questão do ramal IP, o smartphone, o tablet, enfim. E aí de qualquer lugar da praia ele consegue usar o ramal corporativo, acessar o e-mail, acessar o servidor, aprovar alguma coisa no SAP e por aí vai, né? Com relação à competitividade da empresa também, a empresa se torna mais competitiva. O Robert citou exemplos, números interessantes com relação às redes sociais. Então, a empresa que se mostra aberta a aderir à consumerização, ela se torna mais, pode se tornar, porque também, né, Robert, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? As redes sociais são maravilhosas para quem sabe usar. Mas
Sim.
também, se quiser destruir a imagem da empresa, basta um clique.
É, vale citar uma coisa que é bem interessante. Fugindo, não fugindo do tópico que a gente está falando aqui agora, mas há poucos meses atrás, nós tivemos o Campus Party aqui em
Sim.
São Paulo. E nós, como
Já li.
MVPs, nós visitamos o Campus Party. E no momento que eu fiz essa visita, eu fui com um propósito de assistir uma palestra do Sonino. E do lado da palestra do Sonino estava rodando uma outra track. O Sonino não estava apresentando ainda, lembrando disso. Ele não estava apresentando, estava rodando uma track. E nessa track, lotada, lotada. E eu queria saber o que estava rodando, o que estava acontecendo. Eles estavam mostrando, através do Twitch, com algumas ferramentas, como resgatar informações do que está sendo falado da tua empresa, com o nome da tua empresa, com o jeito da tua empresa através do Twitter.
Olha
Ou
só.
seja, dependendo de como você estiver utilizando a tua mídia social, e aí vale o que você citou, Paulo, como a questão de educação do usuário, que é, isso é o top 1, né? É o principal. Se você não educar o seu usuário de maneira a usar a rede social e toda essa mídia e todo esse aparato que você vai começar a fornecer para o usuário de acesso, você acaba também se manchando. Então, vale sempre a educação do usuário e trabalhar sempre com esse usuário e fazer com que essa informação seja sempre renovada. Não adianta fazer um treinamento hoje e querer fazer um treinamento daqui 5 anos. Não, a coisa evolui, a coisa é rápida. Quantas vezes dentro da empresa você não chega a estar trabalhando com um computador que tem 4 GB de RAM e dentro da tua casa você tem uma máquina com 16 GB de RAM e um notebook? Então, assim,
Verdade.
poxa, peraí, eu quero levar o meu dispositivo, eu quero usar. Então você vai usar, não tem problema, desde que esteja dentro da minha métrica de segurança e principalmente com as regras que nós passamos na cartilha, no curso, e aí você pode evoluir isso da sua maneira, né?
Há anos atrás, deixa eu ver, acho que 2009, enfim, eu tive um evento da Citrix aqui no Rio, e aí conversando com um dos palestrantes, ele comentou que naquela época, já 2009, hein, na verdade, o notebook corporativo deles, a empresa dava a verba para ele, tinha um budget lá um valor estipulado, e ele poderia comprar o device que ele quisesse. Poderia ser Apple, notebook Intel, enfim, HP, Dell, o que for, né? Mas aí ele comentou isso, eu achei muito interessante na época. Ele me falando isso, eu falei, pô, caramba, que legal. E aí eu sei que outras empresas também utilizam dessa prática, né? Então, vocês verem como algumas empresas já vêm ao longo do tempo já se adequando, né?
Sem dúvida, principalmente quando a gente fala de negócios sem fronteiras. O ano passado, eu fazendo uma migração gigantesca de correio eletrônico de uma multinacional com sede no Brasil, essa multinacional estava em 6 países, em 3 continentes diferentes. Estava falando de em torno aí de 20 mil caixas postais, uma migração de Exchange Server. E aí, ali eu pude ver o que é, né, consumerização, assim, de ponta a ponta,
Na prática
porque
mesmo.
Porque eu chegava e falava assim, ó, nós vamos migrar essas caixas. Desliga esse servidor. Não, não pode desligar. Não, mas eu preciso desligar. Não, mas senão o pessoal da China fica sem e-mail. Falei, meu amigo, ou eu deixo China sem e-mail, ou eu deixo Estados Unidos sem e-mail, ou eu deixo Brasil sem e-mail,
Alguém
ou eu
tem que
deixo
ficar sem.
Holanda sem e-mail. Então, assim, na verdade, não pude deixar ninguém sem e-mail e aquela movimentação. Então, a consumerização, ela age também fazendo com que a tua empresa não tenha mais fronteira. Porque hoje você tem um representante saindo daqui do Brasil para fazer negócios, pode ser aqui na Bolívia, aqui na Argentina, como nos Estados Unidos, ou como nos países lá do outro lado do mundo. A gente está falando de Ásia, estamos falando de Rússia, estamos falando de Europa. E aí a gente fala de horários diferenciados de atendimento, métodos
Sim.
de acesso diferenciado. Não adianta mais você, por exemplo, né? Como você estava dizendo, você chegar no Active Directory e bloquear o usuário, que ele só pode trabalhar das 9 às 6, mas das 9 às 6 em que país? Né?
Verdade.
Você está falando de onde? Estamos falando daqui do Brasil ou de lá?
E se
Então, é
tratando
negócio
de
sem
e-mail?
fronteira.
Pois é, e se tratando de e-mail, eu também passei por isso. Na penúltima empresa que eu trabalhei também, eu era administrador do correio. Cara, para conseguir uma janela era difícil, porque hoje em dia, com o celular, o cara não se desconecta nunca. Então, o superintendente da empresa, por exemplo, ele acessava o e-mail dele a qualquer hora do dia, da madrugada, da noite. Então, realmente, para conseguir uma janela era complicado. E vem em conta de tudo isso que a gente está falando aqui, né?
Sem dúvida.
Vamos em frente. Como se preparar, hein, Rover?
Aí está uma coisa bem interessante, né? A gente colocou alguns quadros, né? Analisar os riscos, uma coisa muito importante, né? Principalmente porque, assim, implementar uma estratégia de gerenciamento de dispositivo móvel, e aí a gente não está querendo saber se é celular ou se é um tablet, ok? Vamos falar de dispositivo móvel. Ele tem que permitir com que eu gerencie e apague dados em caso de necessidade, ou seja, mesmo que remotamente, eu tenho que gerenciar esse dispositivo. Eu tenho que
Sim.
poder apagar dados. Eu não posso esquecer da ideia de vilão, ou seja, do sumiço de um aparelho, ou de um roubo de um aparelho, ou de um furto de um aparelho. Eu preciso gerenciar esse aparelho remotamente. Isso é algo para se pensar. Pode ser um documento, pode ser um e-mail. Aquele do e-mail tem uma política da empresa. Isso eu preciso conseguir ter acesso remoto, seja para gerenciar, ou seja para apagar. Eu não posso bloquear, mas eu tenho que ter planos e análise de risco. Com isso, eu defino as políticas. Essas políticas podem ser políticas que possam ter cunho global, local ou de aparelho mobile para tal marca. E aí vem uma coisa que a gente lembra daquela outra imagem que nós vimos do profissional de TI. Eu começo a falar de 4, 5, 6 sistemas operacionais diferenciados. Ah, mas aqui a gente só está utilizando, por exemplo, o Windows Phone. Ótimo. Qual versão de Windows Phone? E aí, dependendo da versão que você tem, do aparelho que você tenha, você passa a ter também contextos de sistemas operacionais diferentes, mesmo utilizando o mesmo nome de sistema operacional. E você
Sim.
precisa treinar a sua equipe de TI.
Android 2.2, 2.3, 3.0, 4.1, 4.2 e por aí vai, né? Desde tudo.
É uma coisa complexa. Sustentabilidade. Eu preciso fazer com que isso consiga se autogerenciar. Ou seja, eu preciso fazer com que tanto a minha análise de risco quanto as minhas políticas tenham uma sustentabilidade no plano de novos aparelhos que vão ser colocados dentro da minha empresa, novas políticas que vão ser implementadas, novos mídias sociais que vão ser colocadas. E tudo isso nada mais é do que um framework, que ele tem toda uma rotatividade. Ou seja, começa com uma sequência, mas nunca vai morrer. Não é uma planilha, não é um documento ou uma apostila que eu tenho começo, meio e fim. Eu tenho começo, meio e tenho começo de novo. Isso tem que ser sempre reciclado, porque as coisas mudam, evoluem. Hoje você tem um
Muito rápido.
sistema, amanhã você tem outro, semana que vem tem outro aparelho. E aí as coisas vão, né? Plano de contingência, Paulo. Será que eu preciso ter plano de contingência?
Com certeza.
Imagina um aparelho roubado. O que que eu faço com esse aparelho? Né?
Exatamente.
Como que eu
Aí,
gerencio?
mais uma preocupação que vai acabar passando pela área de SI, né, de segurança da informação, que é lidar com esse tipo de situação, né, além de, o que o Rover falou, além de aplicar políticas, definir padrões, treinar o usuário, enfim, ainda tem essa questão de perda de equipamentos, né? Então, é mais um dispositivo que você tem que se preocupar antigamente não, até hoje, né? É, eu tive com um consultor da Microsoft há umas 2 semanas atrás, e ele foi assaltado 3 vezes, cara, nos últimos 6 meses. Foram 3 notebooks roubados. Então, continua essa coisa de roubar muito notebook, aquela coisa de aeroporto, né? Você entra no táxi, para no sinal e o cara vem e te assalta. Então, notebook. E agora? Smartphone, tablets, tudo mais. Então, mais uma preocupação, né? Notebooks tem aqueles subterfúgios de você criptografa a partição, né? Instala programas para que a sessão da internet, ele se auto. Você recebe um alerta que ele entrou na internet, você tentar achar a localização, apesar de ser bem sincero, eu nunca vi isso funcionando, né? Mas existem esses métodos, né? Porque hoje em dia até o, digamos, até o ladrão não é bobo, né?
É, para você
Então,
ter ideia, assim, eu vou citar um exemplo e aí vocês podem cobrar esse exemplo meu, Rover. Quarta-feira passada, meu carro foi aberto, né, literalmente, eu parei o carro em frente à casa de um outro amigo MVP, amigo nosso, Luciano Lima, que nesse momento está até palestrando, fazendo uma outra palestra de segurança. Eu parei o carro na frente dele, e em 15 minutos estouraram o vidro do carro, abriram o carro e levaram o mini iPad, o iPad mini.
olha
Mais
aí.
que rápido, eu falei com o Luciano que me trouxe o celular, eu acessei remotamente, consegui localizar o aparelho e fazer um wipe. Não, não consegui o aparelho novamente. O
Mas
aparelho não
bloqueou.
voltou para mim. Mas pelo menos eu bloqueei e limpei o aparelho. A ideia é o custo físico do dispositivo, o usuário ou a empresa, e aí, claro, a gente está falando de definir políticas, se ele está utilizando isso para o custo da empresa. Para o custo, não. Se ele está utilizando isso para que a empresa evolua, ele pode muito bem ter esse custo pago pela empresa ou por ele mesmo. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo a informação que pode ser
Sim.
utilizada para ser roubada ou para ser utilizada por um outro parceiro ou ser exposta na internet.
Pois é,
A
porque
informação
o custo do equipamento é irrelevante
é
perante
irrelevante.
o valor da informação, né?
Sem dúvida, irrelevante. No meu caso, foi irrelevante, porque ele não tem acesso aos dados.
Perfeito. Tá
E
aí
aí,
um
por último,
bom exemplo.
infelizmente eu não queria dar esse exemplo, mas aconteceu comigo.
Faz parte.
E
E
por
por
último,
último
você
aí,
comentou?
treinamento e comunicação, né? Necessidade das empresas definirem políticas de treinamento, tem que treinar os usuários, não tem jeito, tá? Cartilhas, e-mails, coloca na intranet, muitas das vezes bota aquele mural que tem no corredor, né? Aqueles murais informativos com as notícias da empresa, tem que colocar campanhas ali, já vi empresas que botam até em porta de banheiro, dentro do banheiro, então faz parte, tem que fazer esse treinamento e essa comunicação. E aí tem que envolver outras áreas da empresa, como marketing, comunicação interna, enfim, às vezes até a presidência, né? Então, tá aí mais uma atribuição que às vezes o profissional de TI, ele mesmo vai ter que levar isso para cima, digamos assim, né?
Perfeito. Então, assim, em resumo, como eu me preparar? Né? Eu gosto muito de uma palestra que foi dada por Mark, e ele fala o seguinte, ele fala com relação a, quando a gente pensa na questão de consumerização, três coisas vêm à mente. É a questão do device risks, information risks e data risks. Ou seja, se você tem uma política de dispositivos, uma política de como a informação ela é colocada dentro da tua empresa e uma política de como os dados contidos dentro dos seus documentos são expostos ou são bloqueados, com certeza você vai conseguir preparar isso, fazer seu plano de contingência, principalmente comunicar isso internamente de forma sustentável.
Perfeito. Estamos chegando ao final da nossa apresentação. Antes de abrir para perguntas, temos algumas considerações finais, né? Que são, na verdade, tópicos de tudo que a gente já falou até aqui, um mini resumo, né? Bring your own device é uma realidade, né? Funcionários estão usando seus tablets e smartphones no ambiente de trabalho. Isso é fato e já corriqueiro. O desktop vem perdendo espaço, né? Até mesmo, hein, Rover? Não sei se você tem alguns números em mãos aí agora, a questão da queda na venda de desktops, ano a ano, né?
É
Isso já
isso. Na
vem.
nossa apresentação está 46%, mas é 49% já no primeiro trimestre de 2013, dados do
Pois é.
Gartner.
Pois é, e ano a ano vem caindo. Já vinha caindo com a ampla adoção e queda no custo de notebooks, né? E ainda mais agora, com os tablets e tudo
É uma
mais.
pergunta bem simples de ser respondida, né? Por mais que a gente possa não acreditar nesse percentual, basta perguntar para a pessoa que está do teu lado: você compra um desktop ou um notebook?
Pois é, muito difícil o
Pessoa
cara
nunca
comprar um
mais vai
desktop.
comprar um desktop, né? Muito difícil. A não ser que ela
Ah, eu
tenha
quero um.
um uso mesmo.
Sem dúvida, outro dia, justamente, eu estava conversando sobre isso com um companheiro de trabalho. Ah, mas eu preciso de uma tela grande. Compra um monitor e liga no notebook, pô. Melhor ainda, fica com duas telas, né? Então, quem comprava desktop era. Hoje em dia, poder de processamento se igualou. Ah, jogos, consegue jogar perfeitamente. Os notebooks mais power aí, mais potentes, já vem com placa de vídeo dedicada, né? Profissional de TI, quer montar cenário. Os notebooks com suporte à virtualização, enfim, você consegue montar todo o seu cenário aí de teste e implementação sem necessidade de um desktop. Então, enfim, realmente cada vez vem perdendo espaço. Mas eu ainda vejo, hein, Rô, você também, que está sempre atuando em consultoria, em empresas e tal, você deve ver muita empresa ainda comprando desktop, né?
Sim, sem dúvida. Sem a menor dúvida. Principalmente
Isso é muito
porque
cultural, né?
é cultural. Muita empresa ainda trabalha com notebooks e muita empresa trabalha com desktop. Mas tem uma coisa que eu vi que, assim, alucinadora, eu fiquei assim, boquiaberto, foi eu chegar numa empresa e não ter desktop, não ter notebook, todo mundo trabalhar com o celular. Então a
Já viu
pessoa vem
isso?
com o celular, já vi. E foi aí no Rio de Janeiro. Não dá para falar o nome da empresa, mas foi aí. A pessoa
E
vem
off,
com o celular.
você me fala.
É. A pessoa vem com o celular, pluga o celular dentro da sua basezinha. Na basezinha tem o monitor, tem teclado, tem mouse, e ela trabalha. Tem ali o seu navegador, tem ali o seu editor de texto, tem ali seu gerenciador de e-mail, e ela faz o seu trabalho. Sensacional. Lindo
Sensacional.
demais. Lindo demais.
E aí vem dentro daquela questão que eu falei no início da palestra das empresas novas. Essa empresa, só por curiosidade, é uma startup, uma empresa nova ou uma empresa antiga?
Empresa nova.
Pois é, as empresas novas já nascem na nuvem. Então o cara pluga, como o Robert falou, o cara pluga o celular lá na dock lá. Ali tem o teclado, às vezes até mouse, né, Robert?
Ah, não, com mouse, com mousezinho, bonitinho. Tem suporte.
Pois é, o mouse e o monitor. Ok. Ah, e os dados? Armazena onde? Nuvem, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, por aí vai, né?
Sem dúvida.
Enfim. A TI tem que se preparar, é fato. Quando a gente fala TI, corporativamente a área tem que se preparar e o profissional também, né? Na verdade, o profissional ele tem que se preparar independente se a área de TI da empresa dele, da empresa onde ele atua, está se preparando. Até porque a gente sabe como funciona o mercado, você tem que estar preparado a cada momento para a mudança, enfim.
Quem é
Então,
que, né? Quem é que nunca teve a dificuldade de chegar um diretor e falar assim: meu e-mail não está funcionando? Ah, assim, não, tranquilo, na hora que você pega o aparelho, é um Android que tu nunca viu.
é
Você está
verdade.
entendendo? Ah, eu queria configurar uma assinatura diferente. Ah, no meu aparelho faz. É, mas o dele está atualizado, ele
Pois
atualizou
é.
o iOS dele.
Isso, porque muda,
Ah,
né?
mas
De
eu
versão para
fazia
versão
isso.
muda. Isso.
É, eu fazia isso. Poxa, mas agora ele está com HTC com Windows Phone, que é diferente, não tinha essa opção.
Verdade.
Você tem
Então,
que se
tem.
atualizar, não tem como.
Não, e Rover, além disso, não só a questão da versão. Às vezes o aparelho, né? Por exemplo, o Windows Phone, tem um HTC e tem um Nokia, às vezes alguma configuração é diferente.
Sem dúvida.
Enfim, vamos lá. Uso pessoal versus profissional, né? As empresas também têm que se adaptar, se adequar e definir políticas para a questão de Porque o cara ele pode estar dentro da empresa usando o smartphone, seja da empresa ou não, e para fins pessoais. Assim como é feito com desktop notebook. Né? Então, o funcionário ele acessa o e-mail particular dele a partir do notebook corporativo, do desktop corporativo dele. Para smartphone e tablet é a mesma coisa. Cabem aí políticas, regras, determinações. Tem empresa que deixa, tem empresa que não deixa, tem empresa que não deixa, mas não bloqueia, tem empresa que bloqueia logo de vez, não deixa. Né? Então fica aquela coisa meio a ser definida em cada empresa, em cada situação. Né? Beleza, definir uma política de segurança, nós falamos bastante sobre isso aqui, né? Isso é fato, tem que ser feito. E o importante, o perfil do Service Desk vai mudar, na verdade já mudou, né? Menos suporte a desktop e mais suporte a dispositivos móveis. Então aquele técnico de suporte, de apoio local, aquele analista de suporte que está acostumado a lidar apenas com desktops, notebooks, Windows, enfim. Hoje, ele trabalha numa empresa que só tem esse tipo de tecnologia. Se ele precisar se colocar novamente, ou for para uma outra, com certeza ele vai encontrar alguma coisa diferente. Ele vai ter que, por exemplo, como o Robert citou bem, configurar um correio do Exchange num celular Android, ele tem que saber isso, e não adianta na frente do usuário tentar enganar, porque às vezes até o próprio usuário já sabe fazer. Então, está aí um desafio, entra naquela questão da capacitação que eu falei. Né? Vale a pena investir em devices de plataformas diferentes, até para preparação sua. Independente da empresa que você trabalha, faça esse investimento pessoal. Não é isso, Roger?
Com certeza. E aí vamos à nossa última, né? Ficamos abertos aí aos seus questionamentos, às suas perguntas, dúvidas, para que a gente possa responder, para que todos tenham aí todas as dúvidas sanadas.
Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. JP, a gente encerrou a nossa parte, agora estamos abertos para as perguntas.
Isso. Então, só a gente quer agradecer a todos que ficaram presentes nessa sessão, agradecer principalmente a esse evento que nós estamos fazendo, né, que é o MVP Virtual Conference 2013. Com certeza vamos pensar em novos eventos. Estamos abertos a questionamentos e nesse momento a gente passa a palavra à coordenação aí ao JP. Muito obrigado a todos.
Obrigado a todos e continuem acompanhando o nosso trabalho.